Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Manifestações em todo o país miram uma votação do Supremo Tribunal Federal que começou em 2021. Uma votação que pode definir o futuro da demarcação de terras indígenas. Uma votação atropelada por uma decisão da Câmara. Uma votação que não tem prazo para terminar. Enquanto isso, parlamentares, sociedade civil, povos originários e organizações seguem se articulando em torno da tese do marco temporal. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 7 de junho de 2023, dia de manifestações no Brasil contra o marco temporal. Diferentes povos indígenas, ambientalistas e membros da sociedade civil foram às ruas protestar contra a tese que está sob análise do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi retomado pelos ministros nessa quarta, mas foi de novo interrompido por um pedido de vista.
A rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, foi fechada nessa quarta-feira por membros da comunidade indígena Caturama. Na Bahia, indígenas ocuparam a BR-101. Em Brasília, um grupo está acampado desde segunda-feira. No Mato Grosso do Sul, indígenas fecharam pelo menos 2 trechos de rodovias, de acordo com as polícias rodoviária federal e militar. No norte do Rio Grande do Sul, cerca de 150 indígenas bloquearam a BR-285.
Protestos também aconteceram em estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e Roraima. Os manifestantes seguram cartazes com pedidos para que os ministros do Supremo votem contra a tese do marco temporal. O ato em São Paulo, na escadaria do Teatro Municipal, contou com as presenças das cantoras Daniela Mercury e Zélia Duncan. Você está escutando um trecho da manifestação, com as duas cantando a música Terra, de Caetano Veloso.
Contra o marco temporal, não, estamos aqui pela Amazônia.
A retomada do caso no Supremo Tribunal Federal acontece depois de seguidos adiamentos e no meio de uma investida parlamentar. A Câmara dos Deputados, de maioria conservadora, aprovou em 30 de maio o PL 490, que estabelece o marco temporal e assim impõe limitações para a demarcação de terras indígenas. O projeto de lei também abre as terras indígenas para empreendimentos comerciais e permite a exploração de recursos naturais nesses locais. 283 deputados votaram a favor do marco temporal e 155 votaram contra. O texto depende agora da avaliação do Senado.
O julgamento do marco temporal no Supremo, que é chamado pelos indígenas de o julgamento do século, diz respeito a um recurso apresentado pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Esse recurso é contra uma decisão de segunda instância da Justiça Federal, que usou a tese do marco temporal para dizer que uma área em Santa Catarina, que é atualmente ocupada pelo povo indígena Xokleng, deve ser desocupada em benefício da Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, ligada ao governo do estado.
O julgamento recebe tanta atenção porque os ministros atribuíram ao caso a chamada repercussão geral, Ou seja, o que ficar decidido ali vai valer como tese aplicável a todos os processos no Brasil sobre o tema. O recurso foi apresentado para o Supremo em 2016, mas começou a ser julgado só em junho de 2021. O relator Edson Fachin rejeitou a tese do marco temporal, defendeu que ela vai contra a Constituição, ou seja, deu razão para a FUNAI. Já o ministro Cássio Nunes Marques votou no sentido contrário, foi favorável ao marco.
Depois do Nunes Marques, chegou a vez do ministro Alexandre de Moraes votar em setembro de 2021. Mas ele pediu mais tempo de análise. Ele ficou um mês segurando o caso. E depois o então presidente do Supremo, Luiz Fux, não colocou mais a questão em pauta.
O caso até chegou a entrar na agenda do Supremo em junho de 2022, mas foi excluído semanas antes da data marcada para o julgamento. Naquele momento, os ministros do tribunal estavam fazendo cálculos sobre quando discutir determinados temas para evitar o agravamento da tensão com o então presidente Jair Bolsonaro. Em busca da reeleição, Bolsonaro ameaçava o tribunal sempre que tinha os seus interesses contrariados.
Aí, em abril de 2023, já sob o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a Rosa Weber, que é a atual presidente do tribunal, marcou o julgamento para essa quarta. O Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal e o placar ficou 2-1 contra a tese. Depois dele, foi a vez de André Mendonça votar, mas o ministro disse que queria refletir mais e pediu vista. Ou seja, a ação voltou a ficar suspensa.
A tese do marco temporal defende que o direito à terra indígena só deve ser garantido se ficar comprovado que na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, a área estava ocupada pelos indígenas, ou ao menos comprovadamente sobre reivindicação deles.
A ideia de se definir um marco temporal para que povos tradicionais possam reivindicar um determinado território veio de uma decisão do próprio Supremo em 2009, quando o tribunal tratou da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, feita em 2005 pelo governo federal. No caso, o Supremo afirmou que a demarcação era constitucional e na decisão destacou que tinha provas de que os indígenas já estavam naquela área na ocasião da promulgação da Constituição.
O tribunal deixou claro em 2013 que a existência desse ou de outros condicionantes mencionados no julgamento sobre a Raposa Serra do Sol não se aplicava automaticamente a outros casos de demarcação. De acordo com a Constituição, as áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas devem ser de sua posse permanente, inalienáveis e indisponíveis, e os direitos desses povos sobre esses territórios são imprescritíveis, ou seja, não perdem o efeito com o tempo.
Mesmo assim, a tese do marco temporal ganhou força, defendida pela bancada ruralista do Congresso. Aí, em 2012, no governo Dilma Rousseff, a Advocacia Geral da União publicou uma portaria, na qual dizia que o marco temporal era regra para os outros órgãos jurídicos da administração federal. Mas o documento acabou cancelado após protestos. Em 2017, já no governo Michel Temer, a Advocacia Geral da União voltou a editar um parecer em defesa do marco temporal para todas as terras indígenas do país, incluindo as já demarcadas. O parecer foi usado pelo governo para paralisar e tentar reverter demarcações até 2020, quando foi suspenso pelo Supremo.
Se for declarada constitucional pelo Supremo e virar lei, a tese do marco temporal vai permitir que indígenas sejam expulsos de terras que ocupam, caso não se comprove que eles estavam lá antes de 1988. A tese pode inviabilizar a demarcação de 114 territórios indígenas em 185 municípios brasileiros, segundo um levantamento do jornal Estado de São Paulo. Povos que já foram expulsos ou foram forçados a sair de suas terras, como foi frequente durante a ditadura militar, por exemplo, também vão ter mais dificuldade de recuperar essas áreas.
Associações indígenas como a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e acadêmicos consideram que estipular um marco temporal para demarcações é inconstitucional. Para eles, a tese ignora o histórico de violências e remoções forçadas às quais as comunidades estiveram expostas ao longo do tempo, do período colonial até os conflitos mais atuais.
No caso do Xokleng, por exemplo, o Instituto Socioambiental afirma que houve no início do século XX uma demarcação sem critérios técnicos e a partir daí o território foi se reduzindo, em benefício tanto de invasores quanto de obras para a construção de uma barragem no local. O avanço sobre a terra foi acompanhado do extermínio da população tradicional. Integrantes do povo afirmam que o marco temporal é um marco da morte, um marco de genocídio.
Portanto, não é razoável que a gente tenha uma realidade como a que prevaleceria sem o marco temporal, que é o seguinte: um sujeito junta um dinheiro, trabalha e aí resolve comprar um imóvel. Vai ao cartório de registro de imóvel. A lei brasileira permite isso, né? Que ele compre o imóvel, posso ter minha casa e pode ter a sua. E aí, quando ele chega lá, ele faz uma pesquisa e o cartório diz para ele: olha, tem aqui uma cadeia sucessória de 200 anos, portanto, há absoluta segurança jurídica, você pode comprar esse imóvel. A pessoa compra o imóvel e logo depois vem lá uma reclamação dizendo que aquilo ali pertenceu há 300 anos atrás a uma tribo indígena, que ali tem alguma marca da cultura indígena, e simplesmente se expropria o direito dessa pessoa, não se paga indenização nenhuma, a pessoa perde a propriedade.
Você ouviu aí o deputado Arthur Maia, relator do PL 490, em entrevista ao canal CNN Brasil. Ele explica ali por que os defensores do marco temporal alegam que ele garante aos proprietários de terras no Brasil mais segurança jurídica. Em entrevista para o Durma com Essa, a assessora jurídica da Comissão Guarani Ivirupa, a Luísa Citrinovics, disse que o marco temporal, na verdade, causa insegurança jurídica.
Teses como a do marco temporal, que tentam limitar o direito à demarcação das terras indígenas e subverter o texto da Constituição Federal, abririam espaço para uma avalanche de questionamentos e judicializações em face desses procedimentos de demarcação das terras indígenas, que eles sim trariam enorme insegurança jurídica.
Diferentemente de quando o julgamento começou, o governo federal, comandado por Luiz Inácio Lula da Silva, agora é favorável à demarcação de terras indígenas e contrário ao marco temporal. A bancada do PT votou integralmente contra o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara.
Mas isso não foi suficiente para bloquear o poder da bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que costuma votar em bloco sobre matérias fundiárias e a defensora da tese do marco temporal. Eles têm 300 deputados e assim conseguiram aprovar o projeto de lei na Câmara. A Luísa Citrinovics falou pra gente sobre o que a votação dos parlamentares representou.
Para dos deputados, ao pautar com urgência e aprovar o PL 490 às vésperas do julgamento do STF, afronta essa competência que é do Supremo de tratar sobre essa matéria e avança num sentido de retrocesso dos direitos indígenas e socioambientais no nosso país de uma forma gravíssima. O que se espera é que o STF possa exercer com autonomia aquilo que lhe cabe, então que possa julgar esse caso de repercussão geral e reafirmar aquilo que está disposto na Constituição Federal sem ceder a essas pressões que aparecem pelo caminho, vindas de setores muito poderosos e contrários aos povos indígenas no nosso país.
Pela Constituição, mesmo que o Congresso aprove uma lei sobre um determinado assunto, é o Supremo que tem a última palavra sobre a constitucionalidade da nova regra. Ou seja, mesmo com o recado dado pela Câmara sobre qual é a vontade dos parlamentares, o Tribunal ainda pode declarar que o marco temporal fere as normas constitucionais e derrubar a tese.
Mas na prática, a pressão do Poder Legislativo tem o seu peso. O José Paulo Martins Júnior, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, disse para o Nexo que é raro que o Supremo declare totalmente inconstitucional uma matéria que venha do Congresso Nacional.
Ao mesmo tempo, segundo o professor, a atitude da Câmara em votar a questão logo antes do julgamento do Supremo colocou as relações institucionais em patamar mais agressivo do que o usual. Isso tudo em meio a declarações dos parlamentares favoráveis à tese de que, com a votação na Câmara, não tinha sentido o Supremo tratar do assunto. Como você escuta, o deputado do PP do Paraná, o Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara, contando nessa entrevista a jornalistas.
Qual que é o nosso recado e o que a gente tem conversado com os ministros? Ó, suspendam o julgamento, que nós estamos fazendo a nossa parte de efetivamente votar o projeto, botar em lei e fazer com que esse problema se resolva e acabe qualquer vácuo legal, qualquer vazio legal em relação a essa questão das condicionantes.
O texto do projeto de lei ainda está no Senado e o presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, já indicou que não tem pressa para votar o tema. No Supremo, agora ele segue parado por até 90 dias, mas a presidente do tribunal, a Rosa Weber, já disse que espera ter tempo para votar antes de se aposentar, em outubro.
O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou na terça-feira um relatório com as diretrizes da proposta. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, quais foram os principais pontos divulgados?
Bom, esse relatório é, como se disse, um conjunto de diretrizes sobre a reforma tributária. Mas, em se tratando de diretrizes, ele funciona quase como um mapa de quais discussões vem agora. Porque o texto em si, que vai ser votado pelos deputados, ele ainda precisa ser elaborado. Então, é como se esse relatório dissesse, bom, isso daqui é mais ou menos o que a gente quer, isso daqui é o que ainda precisa ser debatido e, lógico, negociado. Então, é um primeiro passo. Sobre os principais pontos desse relatório, a questão mais importante é que ele diz que a reforma vai unificar os tributos que existem sobre o consumo no Brasil, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em um imposto dual. Imposto dual quer dizer que, mesmo sendo tecnicamente um imposto só, ele é dividido em duas partes. Uma parte vai ser federal e a outra parte vai ser estadual e municipal. Além disso, também vai ter um outro imposto seletivo para taxar mais aqueles produtos que são prejudiciais para a saúde ou para o meio ambiente. Importante também dizer que o relatório já diz mais ou menos quais devem ser as exceções para esse novo sistema tributário. Então aqui vai desde a manutenção da Zona Franca de Manaus até alíquotas mais baixas para a saúde e educação e também regimes tributários especiais para setores como o financeiro e o imobiliário.
E Marcelo, o que ainda está em aberto? O que precisa ser negociado?
Bom, aqui é onde a coisa fica complicada, né? Porque a ideia dos deputados é votar a reforma tributária na Câmara no começo de julho. Então tem mais ou menos aí um mês para definir alguns pontos que não são pequenos, viu? Começando pelas próprias alíquotas desse novo sistema. Então, beleza, a gente sabe que vai ter um novo imposto dual, mas quanto que vai ser a taxa? Tem também a questão da cesta básica. A gente vai manter a desoneração ou vai adotar aquele sistema de cashback para as pessoas de baixa renda? Isso a gente ainda não sabe. E tem também uma parte super importante de definir como que vai ser a transição. Porque mesmo se a reforma tributária for aprovada na Câmara, depois no Senado e depois promulgada, as mudanças não vão valer de um dia para o outro. As empresas precisam de um tempo para se ajustar. E os estados e municípios também precisam se programar, porque a receita deles vai mudar. O tempo dessas transições e as formas de compensação estão em aberto. Tudo isso vai ter que ser negociado. Então, o governo até já cedeu em alguns pontos, como o imposto dual, a Zona Franca de Manaus continua existindo, etc. Mas ainda tem muita negociação pela frente. Então, vamos acompanhando para ver como que a coisa vai tomar forma.
O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma com Essa e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio.
O PL das fake news, que está em discussão no Congresso, amplia a responsabilização das plataformas digitais e tem pontos específicos sobre a proteção e privacidade de crianças e adolescentes que usam os serviços. A Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana e membro da Agenda 227, escreveu uma coluna de opinião sobre isso junto com a Ramênia Vieira para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a infância entre seus temas de cobertura. A Maria Mello fala sobre o que o projeto de lei prevê para crianças e adolescentes.
A responsabilidade em relação a crianças e adolescentes também deve ser das empresas, quando a gente entende que as empresas fazem parte da sociedade, né? O artigo 227, então, vai dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar com absoluta prioridade uma série de direitos, né? E colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse projeto, então, ele garante essa proteção de crianças e adolescentes na internet de várias formas. Ele traz em um capítulo, por exemplo, o estabelecimento do fim do direcionamento de publicidade voltada para crianças. Então, os dados que são utilizados dessas crianças na navegação não vão poder ser mais utilizados para direcionamento de publicidade, para que elas sejam exploradas comercialmente online, né? Para crianças e adolescentes. Do ponto de vista da transparência, então, as empresas vão precisar divulgar relatórios, né, regularmente, divulgar avaliação de riscos aos quais elas estão expondo crianças e adolescentes, relatórios que mostrem como é que elas estão fazendo a moderação de conteúdo que nela circula. O projeto também prevê toda uma ação de Estado que tem a ver com formação, né, educação midiática nas escolas, então prevendo que o poder público envie esforços para a promoção de educação midiática. Tem toda uma discussão sobre privacidade, então o sistema de verificação etária vão ter que ser aprimorados, né? Hoje as plataformas dizem que não tem pessoas com menos de 13 anos lá dentro, mas a gente sabe que elas estão lá, então elas vão precisar, de fato, fazer verificação etária e dar conta dessa verificação, ou seja, garantir transparência quanto a esse trabalho, né? Ferramentas de controle parental também vão precisar ser instaladas de uma forma mais padrão, né? Canais de denúncia para apoio aí de violações de direitos de crianças e adolescentes vão ter que ser melhorados.
Você pode conferir a coluna da Agenda 227 em nexojornal.com.br/futuro.
Das mobilizações em torno do marco temporal, passando pelas diretrizes da reforma tributária e terminando com as propostas do PL das fake news para a proteção de crianças e adolescentes, durma com essa.
Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e Maria Mello e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Quinta-feira é feriado, então a gente volta na sexta com o Extratos da Semana, um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!